Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
As mães solo ao redor do mundo podem enfrentar dificuldades semelhantes, como conciliar trabalho, cuidados com os filhos e a casa sem ter alguém com quem dividir essas tarefas e ser a única fonte de renda da família. Mas as mães solo imigrantes podem enfrentar ainda mais desafios, como a distância da família e a falta de uma rede de apoio, o que pode gerar desgaste físico e emocional. Vale lembrar que as mães solo são mulheres, que além de exercer a maternidade, têm seus projetos, desejos e necessidades enquanto indivíduos. Na opinião de quem vive essa realidade na pele, o que pode ser feito pelo poder público e pela sociedade para que essas mulheres tenham uma vida que vá além dos cuidados com os filhos, a casa e os compromissos de trabalho? Essa é a segunda entrevista de uma série com mães solo imigrantes na Austrália. Eu converso com a assistente social brasileira Fernanda Queiroz Santos, de 40 anos, mãe do Lenin, de 9, que mora em Melbourne há 7 anos. Fernanda, como é a sua rotina de mãe solo?
Eu trabalho o tempo integral, tenho que ter os horários certos para conseguir colocar todas as atividades na nossa vida, né? Para a gente poder não só viver para trabalhar, estudar, mas também ter atividades esportivas, né? O Lenny faz futebol, eu faço capoeira, para a gente poder festejar, encontrar com os amigos. Então, eu sou bem organizada, a gente acorda de manhã, é aquela correria para sair de casa, eu deixo o Lenny na escola, depois vou trabalhar. Por conta da pandemia e tudo, eu consegui organizar com o meu trabalho para pelo menos 2 dias na semana ele não precisar ir no aftercare, no cuidado que eles têm depois da escola, porque a escola termina 3h30 e aí se eu tiver que buscar ele todos os dias aquele horário, eu não posso trabalhar tempo integral. Então ele fica um tempo maior na escola, mas aí esse ano eu estou conseguindo buscar ele mais cedo, 2 dias. São os dias que eu vou na capoeira também. Então ele vem para casa comigo, toma banho enquanto eu continuo a trabalhar. Aí depois, 5 horas, eu acabo mesmo meu trabalho e aí eu vou para a capoeira com ele já arrumadinho. Tem que ser tudo bem organizado, assim. E os outros dias eu busco ele 5h30, levo ele direto pro futebol. E é assim, a gente praticamente tem pouco tempo livre, mas é porque a gente está sempre fazendo coisas boas também pra gente. E o Lenin come super bem, então eu tenho que ter bastante comida preparada. E aí eu tenho que cuidar de todas as contas, cuidar de tudo na casa e cuidar de mim também, né? Do meu bem-estar, da minha saúde mental. Então vai, a gente se ocupa um pouco.
O fato de estar distante do Brasil, distante da sua família, de que forma isso interfere na maternidade solo?
É um desafio que a gente não tem nem palavras para descrever. Eu faço bastante, assim, esforço mesmo para manter e desenvolver boas amizades aqui, que ajudam um pouco, né, a superar essas dificuldades. Mas no Brasil nem compara, assim. Minha família é tudo mais informal. Tenho um irmão lá com os meus sobrinhos, eu tenho muitos primos, que é todo mundo muito próximo. As pessoas simplesmente iam incluir o Lenny em tudo. Aqui na Austrália a gente tem que, e principalmente aqui em Melbourne, uma cidade grande, a gente tem que se organizar, planejar, conversar com as pessoas, falar, dá pra encontrar hoje, se a pessoa puder algum dia ficar com ele, a gente tem que organizar com antecedência. E no Brasil ia ser tudo informal, fácil, eu precisei ir até alguém, com certeza, se acontecer alguma coisa, né? Aqui eu tô sempre assim, nessa preocupação. Nossa, se eu ficar doente, o que vai acontecer? Gente, se acontecer alguma coisa no trabalho, se eu tiver um acidente, a gente fica, né? Por mais que a gente sabe que tenha pessoas para apoiar e para dar aquele suporte, é sempre um pouco mais difícil pedir ajuda, ver quem está disponível, né? Sem contar a questão do apego também, né? O Lenny é muito apegado na minha mãe, na avó dele. Ela vinha para cá com bastante frequência, né? E agora com a pandemia não pode vir mais. E isso também ajudava muito quando ela estava aqui presente. Tudo muito importante em termos práticos e em termos afetivos também, né? Emocionais, assim. A gente sente uma segurança bem maior tendo a família ali presente para a gente poder contar.
Além dos desafios que toda mãe solo enfrenta ao redor do mundo, como, por exemplo, conciliar trabalho e cuidados com os filhos e a casa sem ter alguém com quem dividir essas tarefas, ser a única fonte de renda da família. Para as mães solo imigrantes, existem outros desafios, então, além desses?
Tem muitas dificuldades. Eu estou sempre alertando bastante assim, no sistema para eles fazerem melhorar a situação, fazer tudo mais inclusivo, o máximo possível, né? Eu sempre falo com a escola, olha, eu crio o Lenin sozinha, preciso de compreensão aqui e ali, preciso de flexibilidade, preciso do apoio deles em todos os lugares. Assim, eu deixo bem aberto para eles saberem, para eles adaptarem. Eles não podem construir o sistema educacional, por exemplo, pensando que todas as crianças estão ali naquela família nuclear com pai e mãe para fazer tudo que a escola vai precisar. Eu acho que aqui na Austrália, principalmente, assim, as crianças não são muito bem-vindas, né? No Brasil, as crianças são muito mais bem-vindas, mas eu não me importo, não. Eu levo o Lenny e a presença dele vai estar lá. Tem as restrições em relação ao horário, lugares que a gente pode ou não pode levar crianças, que é compreensível, mas qualquer lugar que não tenha uma restrição, que é só por questão de não ser um lugar inclusivo para criança, né? Eu levo assim mesmo e a gente adapta, tanto para eles se acostumar e para as pessoas acostumarem com presença de criança também, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que abraçar. Eu acho que as pessoas são um pouco frias em relação à criança. Eu já passei por várias coisas que foi muito difícil adaptar, por ser imigrante também é ainda mais difícil. Quando a gente mudou, eu enfrentei muitas questões aqui, inclusive questões de racismo mesmo. E eu fui procurando minhas bolhas, praticamente, para sobreviver aqui e ali, e consegui, assim, e me juntei a muitos outros imigrantes mesmo, né, outras comunidades, pessoas que eu me identificava no final das contas, e ficou bem, mas foi um processo ali para enfrentar.
Como a sociedade vê a mãe solo e o que poderia ser mudado nesse sentido?
Eu acho que, assim, a mensagem que eu posso deixar para as pessoas é que a gente vale muito a pena. E a gente precisa de apoio, a gente precisa ser reconhecida. É muito importante que nossas crianças sejam queridas pelas pessoas que estão em volta e que as pessoas também tenham aquele cuidado com a criança. É muito importante para a criança ela ter relacionamentos próximos com outras pessoas que não são só aquela figura materna. Então é muito, muito importante tentar criar vínculos, né? Vínculos próximos com as mães solos. E nem perguntar muito, só fazer o apoio, assim, diretamente. Chegar mesmo e dar um apoio. Você tá vendo que aquela mãe tá cansada, vai lá e brinca com a criança um pouquinho, sabe? Dá uma atenção, conversa com a criança, deixa a mãe ter um intervalozinho, assim, respirar um pouquinho, né? São coisas fáceis, assim. Eu acho que a sociedade ia ganhar muito em ser mais inclusiva com as crianças e com as mães solos. Eu acho que faria um bem para todo mundo, assim. A gente vai criar pessoas bem melhores. A gente precisa de uma comunidade inteira para criar crianças. É responsabilidade de todo mundo. Precisa tirar um pouco o fardo das mães solos, principalmente.
Com relação a auxílio financeiro, a subsídios do governo, ao papel do poder público diante da maternidade solo. Você, aqui na Austrália, tem acesso a algum subsídio oferecido pelo governo australiano?
Eu tenho muito pouco, até pela minha renda do trabalho. Um benefício que eu tenho é de poder mandar ele para esse horário estendido na escola, que, de certa forma, é um trabalho privado, e eu consigo subsídio de uma porcentagem bem grande, assim, quase 80% daquilo é pago pelo governo, por eu ser mãe solo que trabalha tempo integral. Eu lembro que quando eu me separei e quando eu fui dar entrada em benefício e todas essas coisas, eles falaram, por que você não trabalha tempo parcial, que aí você consegue receber mais benefício e aí dá pra gente cobrir um pouco mais. Eu falei, não, mas eu quero focar mais na minha carreira e eu quero trabalhar tempo integral. Então, assim, eu praticamente cubro tudo que eu poderia receber do governo. Isso é uma coisa que eu vejo bastante aqui na Austrália. Tem muito incentivo para mães começarem a trabalhar tempo parcial apenas. E na minha visão, isso é uma forma de diminuir as expectativas das mulheres no mercado de trabalho.
Você tem que fazer uma escolha, ou eu vou me dedicar à maternidade, ou eu vou me dedicar à minha carreira.
É, porque senão você não recebe certos benefícios. É, você recebe menos benefício e aí, se você for olhar, quase não vale nem a pena, né? A gente sabe que aqui, por exemplo, você colocar a criança na creche, dependendo da renda que você tem, não vale nem a pena. A pessoa fica entre abrir mão da carreira, praticamente, porque seria tão caro, né, mandar a criança para a escola. E é uma forma de regular o mercado de trabalho, desfavorecer as mulheres, porque geralmente quem vai abrir mão são as mulheres, né, para ficar em casa ou para trabalhar menos e para se dedicar menos. E é claro que se você quer se desenvolver em termos de função e tudo isso, você tem que ter um pouco mais de tempo ali para se dedicar na sua carreira e no seu trabalho. Mas é claro que é muito importante. Tem momentos, quando eu vim para cá, eu recebia benefício até para eu poder aprender inglês, né? Tive essa oportunidade de poder colocar o Lenny na creche e receber benefício enquanto eu estava aprendendo, enquanto eu estava me desenvolvendo para trabalhar na minha carreira, ao invés de eu precisar procurar outras atividades para me proporcionar renda. Eu pude me dedicar mais e me desenvolver, porque eu tinha esse suporte do governo. Mas poderia ser bem melhor. Poderia ser feito de uma forma para estimular e empoderar as mulheres para o mercado de trabalho. E eu vejo acontecer bem o contrário.
De que forma o fato de você ser mãe solo interfere na sua relação com o seu filho?
Interfere bastante. Eu tenho que ser uma referência completa para ele, né? Sobrecarrega bastante. Eu tenho aquela função de ser a pessoa que coloca a ordem na casa. É difícil você ter só um relacionamento de uma criança e um adulto na casa. Se a gente está entediado um com o outro, ou chateado um com o outro, não tem outra pessoa para a gente buscar um apoio para outra pessoa ir lá dar uma atenção enquanto a gente se recupera. É bem difícil, mas eu acho que ao mesmo tempo é bem transparente, assim. Ele me vê de forma crua, assim. Ele vê tudo, ele sabe todos os meus, as minhas fraquezas, todas as minhas forças, né? Ele me conhece bem do jeito que eu sou, e aí ele vê como que eu sou uma pessoa que eu também cometo erros, que eu também preciso de espaço, que eu também preciso do meu tempo, que eu também mudo de ideia. Ele sabe que eu também estou aprendendo. A gente sempre fala muito sobre isso. Eu carrego todo aquele estresse da questão financeira, de estar pensando sempre no trabalho, de estar com todas essas preocupações, ao mesmo tempo que eu tenho minhas preocupações e os cuidados com a casa. Então, assim, a gente tem que lidar com todo esse relacionamento aí. Ele tem uma pessoa só com o pacote inteiro para lidar, assim. Eu acho que é um pouco difícil, é cansativo para nós dois, assim.
Mesmo assim, você acha que existem aspectos positivos na maternidade solo?
Ah, com certeza. Eu valorizo muito minha independência, minha liberdade. Eu acho que isso me fortalece muito, né? Eu tenho que fazer decisões importantes sozinha. Isso me faz uma pessoa melhor e mais capaz também. E eu acho que é bom pro Lenny, né? Porque tem bastante consistência ali. Trago toda essa consistência com as minhas decisões, ele sabe. Eu acho que isso ajuda, isso vai ser muito positivo no crescimento e desenvolvimento dele.
O que que você tem a dizer a outras mães solo imigrantes?
Que vocês não estão sozinhas. Estamos juntas, a gente precisa se apoiar do jeito que pode, né? Mesmo que seja um tempinho de conversa, encontrar mesmo, dar aquela oportunidade para as crianças conviverem também. É importante para as crianças terem todas essas perspectivas de diferentes arranjamentos familiares, como que as famílias podem ser diferentes, né? Eu acho que é sempre, sempre bom para todas as crianças, em fato. E que você consegue, que você é muito, muito forte, está fazendo muito bem. Eu sei que não é fácil, não.
Fernanda, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua experiência de mãe solo imigrante aqui na Austrália com a gente. Foi um prazer conversar com você e eu desejo muitas coisas boas no seu caminho e no do Lenin.
Muito obrigada, Mariana. Obrigada pela oportunidade.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.